tratando-se da primeira vez que um país lusófono perdido, foi coroada de êxitos. É um momento complicado para a nossa organização, sem dúvida, sobretudo quando nós temos em conta que existem neste momento 13 países suspensos por estarem em um período de transição, precisamente porque sofreram um golpe de Estado. Então, neste momento, o que eu posso dizer é que a Guiné-Bissau vai passar essa presidência, mas vai passá-la com a consciência de que tentou estabilizar e usou vários mecanismos à nossa disposição para tentar conseguir a estabilização da nossa sub-região. Uma dessas iniciativas é precisamente esta força que bem falou de intervenção, que deveria ser uma força para ajudar a estabilizar e que durante muitos anos não foi executada e que por primeira vez começa a ser posta em prática. Um dos assuntos precisamente discutidos no Conselho de Mediação e Segurança foi a posta em prática desta força de intervenção da CDAO, que servirá não só para as situações de terrorismo, mas também para as situações de golpes de Estado na sub-região.
Participou durante este ano em várias reuniões a nível da CDAO. Qual é o sentimento neste momento da organização frente a esses casos de que falou, de golpe de Estado, a ameaças de terroristas? Até que ponto a CDAO está num bloco único frente a desvios constitucionais e frente a ameaças terroristas?
Ontem hoje está a decorrer o Conselho de Ministros, no qual estamos a debater este assunto de maior importância para depois virmos a submeter aos nossos chefes de Estado na cimeira que se vai realizar aqui em Missão no próximo dia 9 de domingo. E o sentimento que temos é que mais do que nunca os chefes de Estado estão conscientes da necessidade de estarmos unidos, coesos, como um bloco para enfrentarmos as ameaças. Estamos num mundo que tem muita insegurança, que está a causar-nos problemas, porque o facto de termos tido um período de Covid, o facto de estarmos a viver uma situação de guerra Rússia-Ucrânia, tudo isso fez com que o custo de vida tenha aumentado, hajam dificuldades, há muitos problemas humanitários, há muitos refugiados, tudo isso dificulta sem dúvida o trabalho da Comissão, assim como dos próprios chefes de Estado. Então, mais do que nunca precisamos ter soluções coletivas comuns que possam ajudar a ultrapassar esses problemas. Há muitas ameaças, como bem sabe, de terrorismo na nossa sub-região e temos que estar coesos. E mais agora, com a situação que nós vivemos recentemente na Rússia, com a reação da Wagner, sabendo que é uma força que está num dos países da sub-região, nomeadamente no Mali, temos que procurar alternativas para evitar situações similares à que passaram na Rússia e até para proteger o resto dos países ou de uma possível ameaça deste tipo de organização.
Disse no início bem que a Guiné-Bissau é o primeiro país lusófono a dirigir a CDAO, sendo um país pequeno, principalmente de recursos. Este ano serviu para a maior visibilidade da Guiné-Bissau e também terá sido um ano para a maior visibilidade do presidente Umaro Sissoko Embalo?
Eu penso que isso é indiscutível. A Guiné-Bissau é um pequeno país, mas como bem diz o meu presidente, não é um pequeno Estado. Razão pela qual eu acho que nunca na história da Guiné-Bissau, nos seus 50 anos que cumpre precisamente este ano, se ouviu falar tanto da Guiné-Bissau e teve uma diplomacia tão ativa. Nós temos a sorte de ter um Presidente da República que é muito ativo na política externa. A Guiné-Bissau participou em processos de mediação em vários países, inclusivamente o processo da Rússia e Ucrânia, tendo visitado ambos países, em várias situações de conflito, não só na região da CDAO, mas também de outros países da África, como o caso do Ruanda, do Congo, Kinshasa, e o nosso Presidente tem sido solicitado a ser mediador em muitas situações, razão pela qual será reconhecido precisamente nesta cimeira como um embaixador da paz e da boa vontade no mundo inteiro. Ele será premiado precisamente pelas iniciativas. E sem dúvida que todas essas suas iniciativas refletiram-se positivamente na imagem da Guiné-Bissau. Eu penso que o Álvaro concordará, e como toda a gente, que nunca soube falar tanto da Guiné-Bissau, nunca tivemos tanta projeção a nível internacional e, sobretudo, acho que hoje em dia toda a gente sabe onde está a Guiné-Bissau e quem é o seu Presidente da República, porque o general Umaro Sissoko Embalo conseguiu realmente projetar essa imagem da Guiné-Bissau e melhorar, sem dúvida, a imagem que se tinha do nosso país.
Poderá candidatar-se a um segundo mandato agora ou já está definido a nível dos bastidores qual é o país e o presidente?
Eu posso confirmar que ele já decidiu, sem dúvida, que não será candidato. A decisão do próximo país será tomada a nível de chefes de Estado, eles é que decidirão, mas ele já decidiu que não pretende o segundo mandato, até porque tem um princípio que ele intitula o princípio de Bissau, de que cada país deve ter apenas um mandato e esse mandato não deve exceder um ano. Porque na sua percepção, o caso da CDAO, que somos 15 países, ele também acredita que deve ser um princípio de que não deve ser um mandato superior a um ano e que haja rotatividade linguística para que todos os países, grandes ou pequenos, possam também presidir a CDAO.